A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Rapaz, os causos da Fortaleza Antiga. A cada dia que passa, tomamos conhecimento do que aconteceu. Por exemplo, há pouco tempo, em 1957, portanto há 62 anos, e eu já era speaker, o locutor da PR9, a Varig convidou um grupo de garotas, jovens cariocas, para um passeio em Fortaleza. E entre as convidadas estavam a futura Miss Brasil, Adalgisa Colombo, que creio era gaúcha. Conforme os jornalistas e as pesquisas da época, a Adalgisa foi Miss no ano seguinte, 1958. Estênio Azevedo, jornalista do Correio Ceará e Unitário, se vivo ainda fosse, relembraria comigo esse episódio. Mas a atração maior da presença das cariocas seria um desfile que se realizaria no último dia, todas de maiô. Acreditem, a pessoa que me recordou o episódio afirma que na época houve uma grande campanha das lideranças católicas, todos afirmando que lugar de maiô é na praia. Reclamaram tanto que as moças chegaram até a pensar em cancelar o evento. Os conselhos para os visitantes era: é melhor cancelarem, não é nada bom passear na praia com as pernas de fora. Finalmente, depois dos debates sobre o assunto, ficou resolvido que as garotas participariam do espetáculo, mas com a recomendação: nenhuma com maiô de duas peças. Até o bispo tomou conhecimento desse escândalo, eu botei entre aspas o escândalo, e certamente não aprovou. Uma delas só tinha o traje com duas peças. A solução encontrada foi que ela iria para o desfile usando uma saia, uma saída de praia. O pior aconteceu. O sucesso foi tão grande que Vera, era esse seu nome, tirou a saia. A repercussão foi terrível. Jornais noticiaram no dia seguinte, incluindo Mancheteando. O Nordeste, como sempre, reprovou aquela iniciativa. Nordeste era o órgão da arquidiocese. A senhora que me lembrou essa história tão parecida com a nossa Fortaleza Antiga não autorizou publicar seu nome e desta forma não é citada. Mas o episódio foi verdadeiro. Tão verdadeiro que até o programa Bate-Papo na Praça da PR9 com Augusto Borges e Clóvis Matias criticou o que acontecera. Possivelmente a crônica Doa Quem Doer, do Armando Vasconcelos da Rádio Iracema, também fez sua crítica. São fatos que não acontecem mais. Igual aquele senhor que aqui chegando anunciou que era um enviado do governo federal para uma audiência com o interventor Menezes Pimentel. O interventor estranhou que ele não fora comunicado dessa visita. O nome do cara, o visitante, era esquisito também. Asclepíades. Foi no Palácio da Luz, onde hoje é sediada a Academia Cearense de Letras, e justificou o seu Asclepíades. Claro que não houve a comunicação, se eu venho para fiscalizar. Depois foi descoberto, era um escroque, um chantagista. Eu recordo também quando foi anunciada uma exposição denominada Veneno Lento, no Teatro José de Alencar. Como houve uma grande campanha para que ninguém comparecesse, porque eram imoralidades, rapazes da Rua do Imperador conseguiram a carteira de maior. Com o aumento de idade, eles tinham menos de 18 anos. Foram até a exposição. Eu estava no meio. Voltaram apavorados. Era uma demonstração de doenças do mundo. Hoje, DST. Fortaleza Antiga tinha disso. E como tinha?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Secos e Molhados. Grupo vocal brasileiro da década de 1970, cuja formação clássica consistia de João Ricardo, nos vocais, violão e harmônica, Ney Mato Grosso, vocais, Gerson Conrad, vocais e violão.
Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado.
Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo.
João Ricardo havia criado o nome da banda, Secos e Molhados, sozinho, em 1970, até juntar-se com as diferentes formações nos anos seguintes e prosseguir igualmente sozinho com o álbum Memória Velha, no ano 2000.
São as horas da madrugada de um dia assim, um velho anda de terno velho, assim, assim.
Quando aparece o guarda belo.
No começo, as apresentações ousadas, acrescidas de um figurino e uma maquiagem extravagantes, fizeram a banda ganhar imensa notoriedade e reconhecimento, sobretudo por canções como O Vira, Sangue Latino, Assim Assado, Rosa de Hiroshima, que misturam danças e canções.
Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas.
Seu álbum de estreia, Secos e Molhados 1, 1973, foi possível graças às tais performances que despertaram interesse nas gravadoras e projetou o grupo no cenário nacional, vendendo, à época, mais de 700 mil cópias em todo o país. Os Secos e Molhados estão inscritos em uma categoria privilegiada entre as bandas e músicos que levaram o Brasil da bossa nova à tropicália e então para o rock brasileiro, um estilo que só floresceu expressivamente nos anos 80. Seus dois álbuns de estreia incorporaram elementos novos à MPB, que vai desde a poesia e o glam rock ao rock progressivo, servindo como fundamental referência para uma geração de bandas underground que não aceitavam a MPB como expressão.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem.
O grupo continua a ganhar a atenção das novas gerações. Em 2007, a revista Rolling Stone Brasil posicionou o primeiro LP em 5º lugar na lista dos 100 maiores discos da música brasileira. neste domingo, 18h, no Brasilidade, um dos maiores fenômenos musicais do Brasil, aclamados pela crítica até hoje, Secos e Molhados. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 18h. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo neste programa a doutora Vânia Rocha, que é ouvidora da OAB Ceará. Doutora Vânia, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Assembleia. Um prazer participar mais uma vez do seu programa,
Narcélio. Há algum tempo que a gente não conversa e nós estamos desatualizados em se tratando de ouvidoria da OAB. Como é que vai o seu trabalho?
Sim, há algum tempo mesmo. Marcelo, a ouvidoria da OAB está desenvolvendo um trabalho bastante intenso no Fórum Clóvis Bevilacqua. Nossa localização de atendimento presencial é no Fórum Clóvis Bevilacqua, na sala da OAB, e continuamos desempenhando essa função na nova gestão do Dr. Paulo Campos, que é o presidente da OAB atual, por mais 3 anos. E as demandas realmente continuam bastante elevadas, né? Mas também, por consequência, estamos desenvolvendo um trabalho que está em função mais consensual, que é a remessa desse procedimento para o Tribunal de Ética. Porque logo que o cidadão chega à ouvidoria, nós fazemos a avaliação da solicitação dele e encaminhamos para o advogado que é objeto da reclamação, para ouvir o outro lado, que ele possa saber as duas versões, os dois lados. Após isso, verificamos se há possibilidade de haver um entendimento e atenção também ao que foi solicitado. E, a partir daí, nós conseguimos, através de um telefonema ou mesmo de uma reunião, de uma audiência na própria ouvidoria, a solução da demanda. Então, as partes se sentem satisfeitas, o cidadão que resolveu de imediato aquela situação e o advogado também. Porque, Marcelo, nós hoje, atualmente, na OAB, estamos superando a cifra dos 40 mil advogados inscritos. Claro que desses 40 mil, nem todos advogam, porque estão em outras funções ou não exercem a atividade da advocacia. Mas a demanda, num universo grande desses, de pessoas, vai haver sim um erro, vai haver sim uma falha do profissional. Isso a gente considera até natural, porque nós, como seres humanos, somos passíveis de erros. Então, o profissional que trabalha com problema, que é o advogado, ele vai incidir em algum momento da sua profissão em uma falha. Isso é natural. Então, a ouvidoria, ela funciona para sanar dar a solução desse problema. Mas quando verificamos aquele caso que é mais frequente, ele é repetitivo, e o advogado reincide no mesmo erro, né? Aí é uma outra figura, é um outro tratamento. A gente, a partir do momento que identifica essa frequência de erros e de até predispostos, a gente já encaminha para o Tribunal de Ética da OAB, para gerar um processo disciplinar e esse advogado ser punido pela sua conduta antiética. Por quê? Porque o advogado está agindo de uma forma muito prática, muito frequente, e consideramos que isso não é mais uma falha eventual, um acidente de percurso na sua profissão. Mas a gente procura entender, procura... A ouvidoria, ela tem esse papel de não julgar. Nós não temos esse poder de julgar as pessoas, as condutas dessas pessoas, desses profissionais. Estamos ali para, de forma respeitosa, de forma até sigilosa, ouvir as partes, tanto quem vai reclamar ou quem vai ser objeto da reclamação. A gente procura sempre a solução daquela demanda. Então, a ouvidoria da OAB hoje tem esse papel. Também tem um papel, Marcele, de informar como deve ser feito de forma preventiva a atuação do advogado e também a contratação do cidadão com relação ao advogado, para que não hajam corriqueiras reclamações. Quando o cidadão vai contratar um advogado, pedir que seja formalizado o contrato de honorários, que é bom para o advogado e é bom para a parte. É sempre que efetuar um pagamento referente ao honorário, pedir o recibo referente ao que está sendo pago, para comprovar que houve a contraprestação, e também sempre que a pessoa vai se dirigir a um advogado ou um escritório de advocacia, você pedir o cartãozinho de apresentação do advogado, contendo o número da OAB. Porque acontece muitas vezes o cidadão chegar a contratar o advogado e não sequer saber o nome do advogado, sabe o primeiro nome, mas não sabe o nome inteiro. Sabe que o advogado está naquele escritório, naquele edifício, mas não sabe o número da OAB dele. E nós, da OAB, nós temos o cadastro de todos os advogados do Estado do Ceará. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Chega uma pessoa dizendo, eu quero reclamar contra a doutora Vânia. Pronto. Só que Vânia tem muitas. No universo de 40 mil advogados ou mais, tem várias Vânias. Agora, Vânia Rocha, certo? O nome, como se escreve, que se tiver uma letra que não seja igual, o DataJet, que é o nosso sistema, ele não consegue identificar. Então, é importante, para não haver até um erro com relação a uma indicação do advogado, é importante que se saiba realmente o nome do advogado, o nome da OAB. Porque, a partir daí, a gente faz uma busca precisa e consegue identificar o advogado e convidar o advogado para um diálogo, uma ouvidoria e encontrar a solução. Então, as demandas são bastante elevadas, funcionamos no Fórum Cláudio de Vilácoa. O atendimento lá é de 9 da manhã até as 18 horas, com intervalo para meio-dia, do almoço, meio-dia a uma. E sempre procuramos colaborar. Somos procurados por advogados também. Hoje existe a procura da ouvidoria pelo próprio advogado. O advogado querendo encontrar uma forma melhor de tratar certos assuntos com seu cliente. E a ouvidoria funciona como um apoio, né? Visto que a própria OAB tem o Centro de Apoio e Defesa do Advogado, um centro específico para apoio aos advogados no seu exercício da profissão. Mas também colaboramos nesse quando somos solicitados, né? Então, a ouvidoria ela tem um leque muito amplo de atuação.
A doutora Vânia Rocha... ouvidora da OAB Ceará. Pode continuar, doutora.
Então, Marcelo, muitas vezes, logo no início, quando começamos a ouvidoria, nós tínhamos uma visão de que a ouvidoria era o bicho papão, que perseguia advogado e tal, que estava para buscar, sabe, uma forma mais enérgica contra o advogado que incidia alguma falha. Mas, na realidade, com o tempo, os próprios advogados foram percebendo que a ouvidoria é um braço de apoio para a solução de problemas que poderiam gerar uma situação muito mais grave, né? Então, a gente está à disposição da sociedade, está à disposição dos advogados, da própria ordem do judiciário, para colaborar na melhoria da advocacia do Estado do Ceará. Porque entendemos que nossa profissão é uma profissão nobre, mas é uma profissão bastante árdua. É uma profissão que lida com muitos problemas. O advogado está muito buscando o direito do seu cliente. Em algum momento pode haver uma falha e nós estamos lá para dar um suporte. Então, Marcelo, a ouvidoria, no momento, continua no Fórum Cláudio de Vilácoa, mas o presidente da OAB, doutor Arnaldo Campos, que nos está dando um apoio bastante forte, ele já sinalizou o interesse de levar a ouvidoria para a sede da OAB, a nova sede da OAB que funciona ali em frente ao Ferro, depois do Guatemi. Né? Mas achamos isso bastante positivo, porque apesar de o fórum ter uma circulação de pessoas muito grande, lá na OAB, quando a pessoa vai resolver um assunto, ela resolve todo. Então, nós estamos à disposição dos cidadãos. atualmente no Fórum Comunitário da Água, e dizer, na série, que o ouvidor desenvolver um trabalho, nós, ouvidores, precisamos estar ligados, conectados, interagindo com o gestor da nossa instituição, com o presidente da nossa instituição, e que precisa ter um diálogo aberto, um diálogo fácil também da instituição com o seu ouvidor, para que haja um resultado mais positivo. O ouvidor não é uma figura ilustrativa que você coloca numa sala com um computador, uma mesma secretária, e diz que é ouvidor e vai funcionar, não. O ouvidor, ele tem um alcance maior, né? E para ele ter um alcance maior e dar resultado à sua instituição, como melhoria para a sua instituição, no caso da OAB, para dar uma qualidade na advocacia, né? No exercício da advocacia, nós temos que estar conectados, temos que estar bem informados, temos que nos aprimorar, temos que estudar o que é a função da ouvidoria. E a ouvidoria não é só ouvir. Ouvidoria é ouvir e agir, é criar projetos, é dinamizar, é interagir entre outros ouvidores, é buscar um aperfeiçoamento diário, né? E nós estamos buscando isso sempre na série. E o seu programa é um facilitador disso, porque todos os dias você escuta um ouvidor, você coloca um ouvidor para falar, você tem um espaço dedicado à ouvidoria, coisa que hoje a ouvidoria está num nível altíssimo. Mas não é só a pessoa, a instituição ou o gestor indicar um ouvidor para funcionar, não. O ouvidor, ele tem que fazer o seu papel, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que estudar, ele tem que buscar interagir com outros, fazer um intercâmbio até em outros estados para poder sempre aquilatar o seu nível profissional, né? Então, a minha mensagem é essa. Eu gostaria de agradecer a participação no programa. Tenho o maior prazer em fazer isso. Conte sempre comigo, certo? E à disposição de todos. O nosso telefone lá da ouvidoria, na Célia, gostaria de passar, e um e-mail. Anote aí. É o 3273-0299. O telefone fixo, 3273-0299.
3273-0299.
Exato.
Nós gostamos de conversar com a senhora, que a senhora é vibradora, gosta do seu trabalho e dá uma verdadeira aula de ouvidoria para aqueles que acompanham o nosso programa. Muito obrigado, doutora Vânia Rocha.
Obrigada, Marcelo, e sucesso aí no seu programa.
Paula, sou de Campinas.
Pedro Silva, Caxias do Sul.
Beto, Vitória da Conquista.
Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível acessar processos simultaneamente de qualquer lugar.
Muzambinho,
Rio de Janeiro.
O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. stj.jus.br. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom, pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falaremos da Rua Doutor Bezerrinha. É uma rua do bairro Rodolfo Teófilo. Tem por patrono Francisco de Assis Bezerra de Menezes, nascido no dia 6 de maio de 1854. Advogado de renome, foi deputado provincial e professor de direito. Essa artéria é o antigo beco da apertada hora. Até amanhã, um abraço para todos.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa realizou audiência pública por iniciativa dos deputados Augusta Brito e Carlos Felipe para discutir a modalidade de ensino à distância na área da saúde. Diversos conselhos profissionais cobraram a regulamentação dos cursos de ensino à distância na área. A deputada Augusta Brito citou o projeto de lei de sua autoria e do deputado Carlos Felipe, que dispõe sobre a proibição do funcionamento de cursos de graduação em saúde na modalidade ensino à distância no Ceará. A deputada ressaltou a responsabilidade com os estudantes que estão nos cursos em busca de formação e não estão tendo acesso à educação plena de qualidade. A parlamentar citou como encaminhamentos da audiência a formação de uma comissão de trabalho em conjunto com os conselhos da saúde para avançar nas discussões e ações coletivas sobre a questão e sobre o projeto em tramitação, assim como a avaliação da possibilidade de levar audiências sobre o assunto para as macro-regiões do Estado e universidades. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Deputada Érica Murinho, bom dia para a senhora.
Olá, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Prazer falar com vocês.
O prazer é todo nosso, deputada. Deputada, o debate que a senhora presidiu reuniu pessoas ligadas ao tema, a exemplo da coordenadora de processos administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado, doutora Natália Cruz. Deputada, como é que a senhora vê a questão da adoção do Ceará? As pessoas reclamam que é muito difícil, né?
É verdade. Nós nos sensibilizamos, né, por algumas visitas que fizemos a algumas unidades de acolhimento institucional. E nessas visitas que estão programadas pela Comissão da Infância, a gente conversa com os técnicos, né, verifica a situação dessas crianças. E a gente viu, assim, bebezinhos, né, que já tiveram concluído o processo de destituição, outras crianças que os técnicos nos relataram a demora nessa questão do processo de destituição familiar, o que leva muito atraso realmente nessa questão do processo de adoção. Então, dia 25 era o dia nacional, nós resolvemos fazer essa audiência e convidamos, né, esses especialistas para nos explicarem como é que ocorre o processo, por que que ocorrem, né, essas demoras. E a Natália, ela veio e trouxe para a gente uma explanação sobre o programa de apadrinhamento que o Tribunal de Justiça tem e que muitas pessoas podem também colaborar. Mas também explicou, né, eles nos deram, né, um entendimento geral do porquê dessas demoras, né? Além de a equipe técnica, né, multidisciplinar, que é formada pelo psicólogo, pelo assistente social, né, isso acaba também interferindo um pouco na questão do andamento do processo, desde que o processo de adoção tem que passar, né, pelo olhar desses profissionais. E esses relatórios que vão vir desses profissionais é que vão para o juiz para ele poder, enfim, concluir o processo de adoção, né? Então, essa foi uma das características, vamos dizer assim, principais da demora. Claro, as pessoas que trabalham, né, que fazem esse trabalho de acompanhamento, eles têm que ter, né, é uma característica de muita responsabilidade com o trabalho. Então, eles precisam avaliar, de fato, se na família, no seio familiar, realmente não tem uma condição dessa criança retornar, né? Enfim, se houve quebra de vínculo por algum tipo de negligência, por algum tipo de problema doente, seja pai, mãe ou quem cuidava da criança. Se é possível restabelecer esses vínculos através do tratamento daquela pessoa lá no município, lá no onde essa pessoa mora, através do trabalho em parceria com o CREAS, né, ou com o CAPS. Porém, a gente também sentiu necessidade de ter esse trabalho, vamos dizer assim, mais articulado na série. A gente viu que alguns técnicos falaram que, por exemplo, pais ou mães que têm problema com drogadição, com álcool, que às vezes não conseguem fazer essa restauração, ter esse tratamento, vamos dizer assim, às vezes porque realmente não vão, às vezes a equipe não consegue ir ao encontro, e tudo isso acaba também levando a uma demora maior, né? E, enfim, às vezes nessa questão da destituição, né? Porque eles entendem que, claro, tem que ser feita tentativa de restabelecer os vínculos. E se não é possível, aí sim é que eles entram com o processo realmente de destituição familiar e aquela criança pode, então, ir para a fila de adoção.
Deputada Érica Murim, também na semana passada, a Comissão da Infância e Adolescência tratou sobre o programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes acolhidos estreitando laços. Deputada, o apadrinhamento é uma boa alternativa para a criança?
O apadrinhamento é uma forma de amenizar, né, aquela situação da criança que está ali naquela instituição. É, nós entendemos que a criança que vai para uma instituição de acolhimento, ela foi por uma necessidade, pela própria proteção dessa criança, ela teve que sair do seio de sua família ou pelo menos ali da sua comunidade, de onde ela tinha o seu convívio e a sua história de vida. Ela teve que ir para um lugar onde ela não conhecia ninguém e a partir daquele trabalho ela vai ter que, enfim, emocionalmente essa criança fica com certeza abalada. E como é que essa criança vai interpretar tudo isso? O apadrinhamento, ele funciona na característica afetiva, financeira ou de serviços. Então, uma pessoa pode procurar o fórum, se cadastrar e passar a visitar as crianças, a brincar com as crianças, prestar um serviço de reforço escolar, por exemplo, ou até mesmo ajudar a equipe, né, nas demandas que a equipe tem. Ela também, se ela não dispor desse tempo, ela pode contribuir financeiramente com algo que aquela criança precise. Aquela criança precisa de um tratamento dentário, aquela criança precisa de um acompanhamento, vamos dizer assim, alguma fisioterapia, se essa criança tiver alguma dificuldade, ou essa criança precisa de um reforço escolar. Pode ser simplesmente, a gente soube, inclusive, de pessoas que pagam o lanche dessa criança na escola. Então, são formas simples de ajudar. E também, essa pessoa pode se cadastrar para ser um padrinho afetivo, onde essa criança, esse padrinho passa a visitar a criança e, após um tempo, a justiça libera que essa criança possa ir passar o fim de semana na casa do padrinho, né? E nas férias pode passar um período também, não superior a 7 dias, com aquela família. Então é uma forma de acolher essa criança, de dizer, estamos aqui com você, estamos cuidando de você, nos interessamos por você. Essas crianças que estão nessa situação tão delicada da vida, né? Então é um programa muito bonito. Assim, muitas pessoas, na verdade, não têm nem o conhecimento dessa possibilidade. E isso é uma forma de a gente entender melhor como funciona o programa. Eu não sabia dos detalhes do programa. E aí, a partir daí, quem sabe a gente tem uma mobilização maior de pessoas para apadrinhar essas crianças que estão nos abrigos, né, nessas unidades de acolhimento.
Deputada Érica Murim, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença neste programa. Um bom dia para a senhora.
Nós agradecemos novamente. Um bom dia a todos.
2 anos após o casamento, nós conseguimos ter o Bruno. Foi uma gravidez extremamente complicada. E o médico nos deu a triste notícia que não teríamos mais filhos.
Sempre quis ter uma família grande. E aí foram aparecendo as oportunidades de adoção e acabou com a família como estamos hoje, né?
Sou mãe do Bruno, do Rodrigo, do André e do Francisco.
Chegar numa casa e ter um monte de irmão foi muito bom. Qualquer coisa que acontece, a gente tá junto, a gente se ajuda, brinca.
É legal demais, velho. Melhores amigos são os meus irmãos.
É como se a gente tivesse nascido na mesma barriga.
Eu realmente acredito na adoção tardia. Ser mãe, não importa se é adotivo, biológico, todos são meus filhos.
O Rodrigo, ele casou agora recentemente e é uma alegria saber que agora ele tem o filho dele, ele é pai, a gente é avô. Só isso aí já valeu a pena tudo que a gente fez, que vai fazer.
Motivos para falar que eu amo eles, isso não falta. Família, onde você aprende a amar e onde você aprende também a ser amado.
25 de maio, Dia Nacional da Adoção.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
Narcélio, o Inesp, Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará, lança às 18 horas no auditório do deputado Murilo Aguiar o livro Turismo Contemporâneo Cearense, abordagens da gestão de negócios turísticos. Vamos conversar com o professor Dr. Fábio Perdigão, ele que é coordenador do curso de mestrado profissional em gestão de negócios turísticos da UES, da Universidade Estadual do Ceará, vai falar sobre o livro que vai ser lançado aqui na Assembleia nesta segunda-feira às 18 horas. Bom dia, professor.
Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui. A gente estará às 18 horas hoje participando de uma solenidade aqui na Assembleia, que será uma homenagem ao curso de turismo da UES e o lançamento dessa produção científica de um livro, né, em que todos os autores são funcionários da Assembleia que fizeram o curso de gestão de negócio turístico da UES.
O que é que diz o livro? Qual é o teor do livro, professor?
Bom, é um livro que aborda um resumo de 18 dissertações, todas elas na área do turismo, mas cada um abordando um tema específico dentro do turismo. Nós temos a dissertação que tratou, por exemplo, do turismo e da agricultura familiar no maciço de Baturité. Nós temos turismo, discussão do turismo no sertão central, tanto em Xeramobim como em Itauá. Nós temos trabalhos aqui que foram desenvolvidos discutindo a questão do turismo em destinos turísticos já conhecidos, como Caucaia, Canoa Quebrada e a própria questão do turismo em Fortaleza. Temos também temas mais variados, como a importância do terminal marítimo de passageiros de Fortaleza, né? E o seu papel para o desenvolvimento do turismo local, a discussão das políticas públicas de turismo que são trazidas para o seio da Assembleia Legislativa e daqui saem projetos de lei e leis que são aprovadas posteriormente, em que tem um incentivo a essa atividade profissional extremamente importante para o Estado do Ceará. Então, todos esses temas compõem esse livro, que é uma coletânea de artigos científicos que dão um retorno à sociedade do trabalho desenvolvido pela Universidade Estadual do Ceará, e, nesse caso, uma parceria, né, foi realizada com a Assembleia Legislativa. Na época, um convênio assinado entre o reitor da UES, professor Jacques Sampaio, e o presidente da Assembleia, então, na época, o atual prefeito de Fortaleza, Dr. Roberto Claudi. Isso gerou 5 anos de trabalho coletivo entre as duas instituições, dando um fruto muito bom para o Estado do Ceará.
Durante esse tempo, foram capacitados 22 servidores da Assembleia Legislativa do Estado nessa importante parceria, professor.
Sim, a UES, nessa parceria, utilizou as dependências da Universidade do Parlamento para, em conjunto com a Assembleia Legislativa, continuar ofertando o curso de mestrado em turismo da UES, mestrado profissional em gestão de negócios turísticos, que é um curso que funciona desde o ano 2000. Certo? E durante esses 5 anos nós funcionamos nas instalações da Assembleia Legislativa na Universidade do Parlamento. E dentro desse acordo, parte das vagas eram destinadas a uma seleção pública entre os funcionários da própria Assembleia. E aqueles que logravam êxito faziam curso durante esse período. E aí nós tivemos 22 funcionários da Assembleia que desenvolveram as suas dissertações com êxito, com muita capacidade técnica, que agora, né, está sendo produzido esse livro extraordinário, que será, sem dúvida, uma referência para os estudiosos do turismo do Ceará.
Para quem tem interesse em adquirir o livro, né, principalmente quem é da área, onde é que pode adquirir?
Bom, aí esse livro está sendo publicado pelo Inesp, que é um instituto ligado à Assembleia Legislativa, e poderá procurar o livro, né, no próprio Inesp, que aqui vai estar fazendo a distribuição dessa obra sobre turismo. Nós faremos a divulgação na nossa página da UES, os interessados terão lá a informação de onde adquirir o livro.
Muito obrigado. Conversamos com o professor Dr. Fábio Perdigão, coordenador do curso de mestrado profissional em gestão de negócios turísticos da Universidade Estadual do Ceará, falando sobre o livro Turismo Contemporâneo Cearense, abordagens da gestão de negócios turísticos, que vai ser lançado aqui na Assembleia, no auditório do deputado Murilo Aguiar, a partir das 18 horas. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Comissão de Defesa dos Direitos às Pessoas com Doenças Raras da OAB Ceará realiza na próxima quarta-feira a sessão inaugural do colegiado.
Entrevista.
Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Doenças Raras, Dr. Alexandre Costa. Dr. Alexandre, um bom dia para o senhor, muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Nacélio, e bom dia a todos,
doutor,
os ouvintes.
Como é que vai, como é que a comissão vai ajudar esse público-alvo, essas pessoas?
Bem, serão muitas frentes. Tendo em vista que existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras e cada doença rara tem pautas, tem requisições diferentes a fazer a ordem, né? As mais diversas doenças, mais diversas enfermidades, isso faz com que gerem pautas diversas, necessidades diversas, mas em geral, nós vamos abrir as portas da OAB no sentido de defender a sociedade, que é uma das missões da ordem para com o povo, em especial o povo do Ceará, da Ordem dos Advogados do Brasil, da secção Ceará.
Doutor Alexandre, eu posso dizer que as pessoas que têm doença rara são pessoas mais pobres, pessoas que não têm acesso aos médicos, à medicina, posso dizer isso?
De forma alguma. Isso é um mito, Nacélio. Tendo em vista que tem pessoas, inclusive colegas advogados que integram a comissão, que têm doenças raras.
Sim.
Entendeu?
A doença rara não respeita, não vai só para os pobres, não. Vai também para os que já têm alguma coisa.
Em todas as classes sociais, nós temos exemplos de pessoas hiperabastadas em Fortaleza com doenças raras. Netos, filhos de empresários. E outra coisa, existem doenças raras que podem se desenvolver em qualquer pessoa. Né? É exemplo das escleroses.
Criança também?
Sim.
Esclerose, muito... eu me lembro de pessoas mais idosas, né?
Não, tem. Nós tem pessoas que desenvolvem escleroses nas casas dos 20 anos, dos 30 anos de idade.
Sim.
Entendeu? Inclusive, nós temos um colega advogado que tem que desenvolver esclerose, que foi diagnosticado há pouco tempo esclerose, ele tem 30 e poucos anos de idade.
A classe está tão grande que tem representante em todos os locais, em todas as doenças, né, doutor?
É porque são várias, como eu havia dito, existem várias espécies de doenças raras, né? Dessas doenças raras, 80% delas são doenças genéticas, tá? Os outros 20% são doenças não genéticas, que são de diversas gêneses, de diversas origens, tá? Mas o que é que acontece? Ninguém está isento de ter uma doença rara, independente da classe social, da raça, da cor, de sexualidade, qualquer coisa.
Já existem muitas pessoas recebendo essa assistência da OAB?
A nossa comissão está iniciando, inclusive, a primeira comissão do Brasil, em todo o sistema OAB. A OAB Ceará saiu na frente. E inclusive existem outros colegas que estão tentando replicar nas demais seccionais. E a nossa seccional, a seccional do Ceará, ela vai trabalhar em diversas frentes, Nacélio, de formar a partidária, no sentido de ter como, como bastião de defesa, sempre os interesses. E os interesses são os mais variados possíveis. Existe a questão dos fármacos, dos tratamentos, exames, a dificuldade de diagnóstico. Tem pessoas que moram nos rincões aí do estado do Ceará que não tem sequer acesso a cuidados paliativos, né? E subclassificado, as pessoas não têm conhecimento, a Secretaria de Saúde não tem conhecimento dos pacientes raros, né? Inclusive, tem até um projeto de lei da deputada Fernanda Pessoa, que foi sugestão legislativa da comissão, para fazer a classificação específica.
E também ela pensa na obrigatoriedade do repasse de informações dos diagnosticados com doenças raras.
É exatamente esse projeto de lei. A notificação compulsória, exatamente. Foi uma sugestão legislativa da comissão, a gente fez essa sugestão, para notificar compulsoriamente. Notifica dengue, notifica chikungunya. Por que não notifica uma doença rara? Por que o Estado não tem nenhuma estatística a respeito dos raros? Não se sabe quais são as doenças incidentes, as doenças prevalentes no estado do Ceará. Não se tem número algum. Como é que se pode elaborar uma política pública sem nenhum número?
Exatamente. Doutor Alexandre Costa é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras na OAB Ceará. Não as doenças, mas a comissão, é claro. Agora, doutor Alexandre, eu estou vendo aqui que o encontro contará com a participação de 4 renomados profissionais, 2 médicas geneticistas, 1 endocrinologista, 1 neurologista, 1 neuropediatra. Eles farão exposições sobre as doenças raras, métodos profiláticos, acesso aos tratamentos, entre outros. Aí pergunto ao senhor, pessoas que nos escutam agora, famílias e pessoas que têm esse caso dentro da família, essas pessoas podem comparecer também?
Não só podem, como devem. A OAB está de portas abertas para receber a todos. Pessoas, pacientes, os familiares, associações. A OAB, na realidade, está de portas abertas para ouvir as pautas da sociedade.
Depois de amanhã, né?
Sim, na quarta-feira. Será no edifício sede da OAB, que fica ali no início da Washington Soares, quase em frente a
próximo do Iguatemi, né?
Próximo a Iguatemi, né? No auditório, tá, da OAB.
E precisa de alguma providência antes, ou as pessoas, a entrada é livre?
Não há nenhum custo, franca. Totalmente franca. A única coisa que nós pedimos às pessoas é que levem suas pautas.
Certo. Doutor Alexandre, assunto muito simpático, embora fale em doença, que é a preocupação de se ajudar os outros. Muito obrigado pela presença.
O sentido maior dessa comissão, viu, Nacélio, é trazer visibilidade para aquelas pessoas que a sociedade finge que não existe. A sociedade finge que essas pessoas não existem. Essas pessoas com doenças raras, né? E nós vamos trazer visibilidade e voz por meio da comissão.
E o horário é das 13 às 17 horas.
De 13 às 17 horas.
Prazer recebê-lo aqui para um assunto tão simpático, tão importante.
O prazer é nosso, foi nosso. Muito obrigado a todos os ouvintes e parabéns por estarem ouvindo o programa do Nacélio, que é sempre maravilhoso. Eu também sou ouvinte.
Assíduo. Que bom, doutor.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto.
O cinquentenário do curso de Geologia da Universidade Federal do Ceará e os 40 anos da Associação Profissional dos Geólogos do Ceará serão homenageados em sessão solene às 15 horas no plenário 13 de maio, por solicitação do deputado Acrísio Sena, subscrito pelo deputado Aldir Quimota. Está aqui conosco na sala o Valber Cordeiro, ele que é vice-presidente da Associação Profissional dos Geólogos do Ceará, vai falar sobre essa solenidade, falar sobre os 40 anos da associação e do curso também. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Nós damos início agora, esta semana, com essa solenidade na Assembleia Legislativa, a um grande evento que é a comemoração do cinquentenário do curso de Geologia e dos 40 anos da Associação de Profissionais Geólogos do Estado do Ceará. Durante essa semana, nós teremos atividades diversas. Nós teremos, acontecerá o 24ª Semana de Geologia, o 5º Simpósio de Pós-Graduação, e durante esses eventos nós teremos diversas conferências, palestras, convidados de outros estados, e nós vamos desenvolver essas atividades dentro da Universidade Federal do Ceará, no campus do PC, na FIEC, no CREA e aqui na Assembleia hoje, dando início a todas as atividades.
Como é que está a área da geologia no Ceará?
A geologia no estado do Ceará, ela, vamos dizer, se concentra muito na área de água subterrânea, né? Um pouco de mineração, né? nós não somos um estado rico em mineração, em espécies minerais, né? Então, a nossa atividade desponta mais nessas atividades de águas subterrâneas, principalmente, né? Empresas voltadas à perfuração de poços, né? E universidade, né? A universidade e consultorias diversas.
Então, muito obrigado. Conversamos com Valber Cordeiro, vice-presidente da Associação Profissional dos Geólogos do Ceará, falando sobre a solenidade que acontece aqui a partir das 15 horas no plenário 13 de maio, por solicitação do deputado Acrísio Sena, subscrito pelo deputado Aldir Quimota, para homenagear os 40 anos da Associação Profissional dos Geólogos e os 50 anos, né, do curso de Geologia da Universidade Federal do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Setenta e 4% dos consumidores não sabem quanto pagam de impostos nas compras. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala Adízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, traz detalhes desta informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Embora seja obrigatório desde 2013 que as lojas e demais estabelecimentos informem na nota fiscal o valor de tributos que está embutido em uma compra, a maioria dos consumidores afirma que desconhecem essa informação. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, divulgada nesta segunda-feira. Segundo a pesquisa, 74% dos consumidores brasileiros não têm o hábito de procurar saber o quanto pagam de imposto ao adquirir um bem ou contratar um serviço. Mesmo com a maior parte das pessoas afirmando não saber quanto pagam de tributos, a grande maioria, 93%, opinam que a tributação é um fator que contribui para que alguns produtos tenham um preço elevado no mercado. Já a falta de transparência é motivo de queixa para 95% dos consumidores. A pesquisa também ouviu os empresários sobre seus hábitos de conferir ou não quanto pagam de tributos. Entre os pequenos empresários, a minoria, 22%, dizem que sabem exatamente o percentual de imposto embutido nas transações comerciais. Já outros 32% dizem saber do valor aproximado, enquanto a maior parte, 41%, não soube responder. Outro dado apresentado pelo levantamento é que 90% dos micro e pequenos empresários consideram injusto o sistema tributário do país. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Nós estamos recebendo nesse instante o promotor de justiça, doutor Hugo Porto. Doutor Hugo Porto, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes.
Doutor Hugo, sempre nas segundas-feiras nós conversamos, temos um quadro especial sobre os direitos na terceira idade. E chamou a nossa atenção o projeto Caminhos para o Envelhecimento Cidadão no Ceará. Queria que o senhor falasse algo sobre esse projeto.
Trata-se de um projeto multi-institucional que o Ministério Público idealizou, mas que pertence a uma rede de parceiros. Aí eu cito ao Conselho Estadual de Direito da Pessoa Idosa, cito a OAB, a PDM, CEAPRESS, Conselho Regional de Contabilidade, Receita Federal, Tribunal de Contas, todos unidos no sentido de que a gente possa levar um número maior, ou seja, fazer com que o Estado do Ceará tenha um número completo de conselhos municipais de direito da pessoa idosa e também os fundos. A Receita Federal faz um levantamento sobre o potencial de destinação do imposto de renda para esses fundos, no caso o Fundo do Idoso, que apresenta quantias, valores, possibilidades assim que poucos municípios tinham conhecimento. Alguns deles na ordem de quase 1 milhão que poderia ficar, se bem trabalhado, lá no território do município para desenvolvimento de projetos voltados para a política de defesa da pessoa idosa. Então, o objetivo é que a gente crie um número maior, qualifique o número de conselhos municipais, conselho de direito de participação social, paritária, então sociedade e governo, no sentido de que as políticas daquele município tomem as proporções e que a gente crie uma grande rede de resolutividade das demandas que são inerentes à política da pessoa idosa aqui no estado do Ceará.
Doutor Hugo Porto, eu estou lendo a informação falando que na semana passada o município de Carateus recebeu o 8º encontro regional do projeto Caminhos para o Envelhecimento Cidadão no Ceará. Ele está realmente atendendo todo o estado, né?
Sim, fizemos 8 oficinas regionais contemplando todos os municípios. A 8ª, inclusive, foi em Crateús, onde fomos muito bem recebidos, junto com outros municípios do entorno que participaram. Tivemos realmente um dia muito rico de troca de experiências, de conhecimento e também dos parceiros levarem oficinas a informações de capacitação, de formação, não só na área dos conselhos, mas também da parte financeira, como o Tribunal de Contas e a Receita Federal, no sentido que esses fundos possam ser um bom instrumento, um grande instrumento de transformação em cada uma dessas cidades.
Doutor Hugo, o projeto ele vai ao encontro dos idosos ou ele também ele pode receber familiares de pessoas idosas, idosos que têm problemas para uma orientação?
O projeto, a política de defesa da pessoa idosa, ela conta com o destinatário protagonista, que é o idoso, mas com o seu entorno. A gente costuma dizer que a gente precisa cuidar da família, cuidar do cuidador, cuidar da comunidade, para que esse idoso seja colocado dentro de um cenário, de uma comunidade, que possa justamente atender ao máximo essas famílias, possa atender ao máximo a preservação, porque não se destina apenas a cuidar do idoso, mas quem cuida do idoso, na verdade, é ele próprio, com a sua autodeterminação e autonomia, e os seus familiares e a comunidade nessa troca de parcerias, troca de conhecimento e de apoio e fraternidade.
O Porto, foi muito importante a sua presença, porque ajuda este programa a falar mais nos direitos à terceira idade. Muito obrigado, hein?
Tá joia. Nós que agradecemos, o Ministério Público fica muito feliz em participar de um programa e poder explicar e expor um pouco as nossas missões e nossos deveres funcionais.
Eu já fui criança, eu já fui jovem, Eu já fui maduro e hoje eu sou um idoso. Respeitar o idoso é tão dever quanto o idoso respeitar a criança, quanto o idoso respeitar o jovem, quanto o idoso respeitar o maduro, quanto eles respeitarem o idoso. Ser gentil não custa, é bom.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, Direitos do Consumidor.
Com a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria Pimentel. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora Thelma, hoje é pedindo para a senhora orientar os nossos ouvintes sobre declaração anual de quitação de débitos.
Bem, Narcélio, eu gostaria de orientar os consumidores que, de acordo com a Lei Federal 12.007 de 2009, todas as empresas prestadoras de serviços, tanto público como as empresas privadas, têm até o final do mês de maio para enviar uma declaração de quitação anual de débitos para os clientes, referente às contas pagas de 2018. Ou também pode ser as contas pagas de anos anteriores, né? Mais especificamente, de um ano para outro, no final do mês de maio, as empresas, de acordo com a lei, são obrigadas a enviar esse documento para os consumidores. Esse documento é a quitação de tudo que foi pago durante o ano. Com esse documento, o consumidor ele pode dispensar aqueles comprovantes que ficam acumulados durante todo, ao longo do ano. Com esse termo de quitação, ele já pode descartar aquelas faturas, né, que ele fica acumulando. E o consumidor que não receber esse documento até o final do mês de maio, ele pode fazer um contato com as empresas para solicitar. E nesse momento que está fazendo esse contato e solicitando esse termo de quitação, ele deve pedir um número de protocolo na série, porque caso as empresas elas não forneçam esse documento, de acordo com a lei, esse consumidor, de posse do número desse protocolo, ele pode ingressar nos órgãos de defesa do consumidor. Ou seja, ele pode vir aqui ao PROCON da Assembleia nos procurar para que nós possamos formalizar uma notificação para essas empresas que não estão cumprindo a Lei 12.007/2009. Nesse termo de quitação, o consumidor pode receber juntamente com a fatura do mês de maio. Então, é de suma importância que o consumidor que esteja recebendo as suas faturas das contas, agora de cartões de crédito e determinadas outras faturas, ele analise essa fatura com calma e verifique se não consta um termo de quitação do ano de 2018 nessa fatura. Porque se constar exatamente o que eu estou falando e orientando ao consumidor, que ele tem que receber anualmente. E o consumidor também que estiver discutindo alguma conta dele, algum desses serviços, né, como os cartões de crédito, judicialmente, esteja pagando parcelado na série, esse consumidor também deve receber a quitação das parcelas que estão sendo pagas nessa discussão judicial, porque muitas vezes existe aqueles acordos em que um consumidor fica pagando parcelas fixas durante o ano todinho, referente ao ano passado, né, em 2019. Então, o consumidor também tem que receber até o final do mês de maio um termo de quitação das parcelas daquele acordo que já estão pagas. Então, é de suma importância que o consumidor verifique se está recebendo esse termo de quitação na FED.
Ele tem um documento que ninguém pode cobrar novamente. Ele tem um documento, eu estou com um documento aqui que prova que eu já paguei tudo, não é isso?
Exatamente. Ah.
Então é importantíssimo esse documento. Esse documento é importantíssimo, né, doutora?
Exatamente. Tá. Para que fique confirmado que realmente está quitado na série. Porque eu verifico algumas reclamações aqui junto ao PROCON da Assembleia, que muitas vezes o consumidor quita continua recebendo cobranças e essas cobranças são indevidas. Então ele, de posse desse termo de quitação, ele fica também resguardado. Daí a importância dessa lei ser cumprida pelas empresas, tanto as prestadoras de serviços públicos como as empresas privadas.
Doutora Thelma Valéria Pimentel, é sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigado, hein?
Eu é que agradeço, Marcele. Um bom dia para você e todos os ouvintes da FM Assembleia.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou o Legislativo em Dia. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da Sala Dízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre 74% dos consumidores não sabem quanto pagam de imposto nas compras. Direitos do Consumidor, há pouco, com a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria Pimentel. Entrevista com a deputada estadual Érica Amorim. Direitos à terceira idade com o promotor de justiça, doutor Hugo Porto. Esteve no programa o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos à Pessoa com Doenças Raras da OAB Ceará, doutor Alexandre Costa. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o professor Fábio Perdigão, da UES, Valder Cordeiro, geólogo, vice-presidente da Associação dos Geólogos do Ceará. Bom dia, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.